Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schod e você acaba de dar play no episódio do Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo deveria estar o Efren. Como o Efren não tá, porque tá num compromisso muito importante, pessoal, né? Hoje eu trouxe ele, que tá com um olho no gaulês, outro olho no bug que tá acontecendo. Aí, nem sei se eu podia falar isso, mas já falei. E aqui, conversando com a gente, Gui Peloso, tudo bem com você?
Fala, meu querido Paulo, tudo bem? E você?
Bem também.
Muito feliz por estar aqui de novo, poder contribuir aqui com o Product Gurus. Espero que a gente ache muita polêmica nesse bate-papo que a gente vai ter agora.
É isso. Você acaba de assustar a nossa convidada. Ok, muito obrigado, Gui. Ô Gui, você tem acompanhado o CS?
Cara, eu tenho acompanhado bastante CS ultimamente. Tenho jogado e acompanhado o cenário, né? E aí eu tava torcendo muito pra Fúria, pra Imperial na real, né? Só que eles acabaram ficando na fase anterior, aí agora o nosso torcedor tá com a Fúria, que inclusive está jogando neste momento, no momento dessa gravação.
Isso, no momento dessa gravação, claramente vai ter momentos que o Gui Peloso não estará prestando atenção em nada.
Não, eu deixei tudo desligado aqui, porque se eu ligar, aí eu me perco mesmo.
Ok.
Tudo desligado.
Okay. Gaulês, você perdeu uma pessoa. Das 555 mil pessoas que estão assistindo.
Uma menos.
Gui, vamos falar de no-code e Product Hacking hoje. O que você tem para falar sobre gambiarras?
Cara, eu acho que é um assunto polêmico, né, para começar. Mas no final das contas, eu acho que a gente tem que tentar, é parte do mindset que a gente tem que ter quando a gente está lançando um produto, né? No fim do dia, a gente está querendo. Se você está pensando em resolver um problema do seu cliente, né? Você quer tentar resolver isso de uma forma rápida para entender se isso tem valor, né? Então, o primeiro momento é você testar se alguém enxerga valor naquilo que você está fazendo. Então, quanto mais rápido você colocar alguma coisa na rua, né, vamos dizer assim, melhor. Agora, essa forma de pensar, ela sempre tem que vir acompanhada com a evolução daquilo, né? Porque você faz um teste, você tem uma hipótese, você coloca um pedaço de software na rua, você testa alguma coisa. E aí, dando certo, o ideal é que você evolua essa solução de maneira que ela pare em pé por mais um tempo, né? Para que você tenha espaço para testar novas hipóteses, né? Que é o que a gente acaba não vendo muito por aí, né? O que a gente vê muitos lugares com os famosos MVPs aí, muitos MVPs, rodando como se fossem programas finalizados. Aí a gente começa a ter um pouquinho de problema.
É assim, a gente inicia esse episódio, não? Falando de MVPs eternos.
Nunca aconteceu comigo.
Isso é raro acontecer, tá bom? MVPs raros, olha só. Assim, existe isso. MVPs que são MVPs são raros. Ok. Vamos pra pauta, Augui? Senão a gente vai se enrolar aqui e vai criar problemas.
Bora!
Já pensou evoluir suas habilidades em Product Management ao lado de grandes profissionais do mercado? A Tera, escola referência na área de produtos e de carreiras digitais, está com as inscrições abertas para o curso que já formou mais de 5 mil profissionais. Além de contar com aulas ao vivo e gravadas, mentorias, desafios assinados por grandes marcas, você aprende e se conecta com mais de 11 mil profissionais em uma comunidade exclusiva. Olha só essa oportunidade de network, mais de 11 mil profissionais em uma comunidade exclusiva. Para você que está escutando esse episódio, eu tenho um desconto de 10% para impulsionar sua carreira. É só acessar o link que ficará na descrição deste episódio e aplicar o cupom de desconto exclusivo do PG para garantir o seu desconto. O cupom é PRODUCT_GURU, PRODUCT_GURU, sem o S de gurus no final, tá bom? Então clica no link e vai lá impulsionar sua carreira, hein? A gente tem feito muitos conteúdos sobre no-code e a área nova que usa essa mentalidade para entregar resultados rápidos, o Product Hack. Muitos dizem que a gambiarra foi gourmetizada e ganhou esse termo em inglês. Mas a gente não falou sobre como criar um time de produto hackeado. É assim que se fala? A produção escreveu isso, mas eu acho que tá errado. Porém, algumas pessoas que viram a live do Efren e do Gui Peluso, como também os outros episódios, fizeram a seguinte pergunta. Tá, Jorge, legal, mas como que eu crio essa área? Por onde começar? Por isso, chamamos ela, que... Pela Acreditas, foi Project Hack Team Leader, ou seja, ela liderou o hackeamento de tudo. Ah, hein? Passou pela Loft, como Strategy e Ops, Project Hack Ops. É isso mesmo, também a gente vai falar de Ops com ela. Vamos aproveitar também, hein, Balo? E hoje tá na Parcelex como Project Hack. Seja bem-vindo ao Project Gurus. Miti Hoshino. Eu acertei?
Acertei, muito prazer. Chupa, Gui. Muito feliz de estar aqui. Muito bom.
Eu que agradeço você aceitar o humilde convite para falar num podcast que só 10 pessoas ouvem. Então a gente vai começar com uma simples pergunta. Qual é a sua história?
Bom, minha história. Começo sempre em startup. Eu sempre fui de startup, né? Esse é um ponto importante aí, porque acho que essa área faz muito sentido em startups. Comecei em startup, comecei numa área bastante operacional até. A gente fazia muita tabela. E era uma área operacional onde só tinha engenheiros. Então imagina uma área só de engenheiros e operacional. O que acontece com ela? Obviamente que engenheiro quer fazer o quê? Automatizar as coisas. Então foi aí que tudo começou. Foi a primeira área que eu fui e primeira empresa que eu trabalhei. E a gente já começou a olhar com esse olhar de automatizar o que a gente fazia manualmente. E aí eu comecei coisas básicas, sabe? Um VBA mesmo, a gente automatizava, sabe? Só um botãozinho assim de VBA pra automatizar só um copy-paste assim só. E a gente foi avançando, a gente falou assim, não, acho que a gente consegue fazer isso em Python. Acho que começou a estudar um pouco Python também. E aí começou a evolução, né? Dessa área, como é que você motiva pessoas só engenheiras numa área dessas operacional? Você não motiva exatamente dessa forma, né? Você motiva falando que essa área vai pivotar de alguma forma. E a pivotagem dela ia ser pra área de dados, então por um momento eu fui da área de dados. Comecei a estudar Python porque eu tava indo pra uma área de dados, né? Foi pra isso a intenção de Python. E aí eu tava com um foco muito grande, assim, em área de dados. Eu fiz até um MBA de Business Intelligence, eu falei assim, beleza, eu vou pra área de dados. Até que Acreditas me resgatou. Então, eu só tava prestando o processo seletivo pra área de dados, e aí Acreditas olhou pra mim e falou assim, olha, você não é da área de dados, tem uma área mais interessante pra você aqui. E eles falaram, eu vou te mandar pra uma área que chama Process Hacking. E aqui eu vou falar a história pra vocês de como é que nasceu o Product Hacking. Ele veio de uma área que chama Process Hacking. E essa área, ela trabalhava bem em conjunto com uma área que chama Business Process. Então, Business Process mapeava todo o processo de uma área operacional. E o Product Hacking mapeava também junto, olhando com um olhar mais técnico, de quais tecnologias estão usando e como é que a gente consegue melhorar a vida de quem está nessa área, sabe? Da operação mesmo. Então a gente era Process Hacking, a gente hackeava o processo, junto com o Business Process. A gente foi fazendo muita automação desse tipo, fazendo automação em Python mesmo, alguns crawlers, integrando também muitas ferramentas, tipo Pipefy, com HubSpot, com qualquer outro CRM, e foi virando aquela bomba, né? A gente foi fazendo cada vez mais automação. Nenhum engenheiro absorvia isso. Nem o squad sabia o que a gente estava fazendo. E, obviamente, saiu totalmente do controle. Até que chegou no momento que a gente falou, beleza, não tá dando conta. A gente tá fazendo muita manutenção de coisas que não era pra durar pra sempre, né? E exatamente isso que o Gui falou no começo. Não é pra durar pra sempre, né? Tem um prazo de validade essas coisas. E aí, quando a gente começou a mapear isso, foi aí que nasceu o Product Hacking. Então, eu acabei contando um pouco da minha jornada aqui e um pouco de como é que nasceu essa área.
O Gui, alguns pontos bem interessantes, hein? O que ela falou. Um, que ela foi automatizando, até que criou um monstro, né? Que não dava pra dar mais suporte. E as pessoas, os times também não entendiam isso, né? Essas automações. Que a área dela, e também ela, na resposta dela, ela já criou uma nova área, que é o Process Hacking, que é hackear o processo. O que você tem a dizer sobre esses pontos, Hugo?
Cara, eu acho que é muito... É necessário, né? Porque imaginando que você tem uma empresa, né, uma startup que está começando, muitas vezes você vai ter pessoas que vão estar fazendo trabalhos manuais ali, né? Então, esses trabalhos manuais são repetitivos, muitas vezes são chatos de fazer, né? Então, tipo, faz todo sentido você ter uma área que provê ferramentas para facilitar a vida dessas pessoas, né? Porque muitas vezes o roadmap do produto principal, vamos chamar assim, né? Ele não está contando com aquilo, né? Ele está fazendo outros testes, testando outras hipóteses, né? E aí acaba ficando um processo manual para quem está ali na área de operação, né? Então, tipo, eu acho que é bem importante. No entanto, a gente tem que pensar no longo prazo, né? Então, assim, eu acho que sempre que eu vi essas áreas acontecendo, né? Principalmente, eu tive muito perto disso enquanto eu trabalhava na Loft, eu sentia uma desconexão, sabe, grande entre o pessoal que trabalhava no, vou chamar aqui de produto principal, e o pessoal que trabalhava hackeando esses processos manuais, né, e tentando ajudar a operação a ter uma maior autonomia, né. Então, eu acho que as duas coisas são mega importantes: olhar para o produto principal, olhar para esses processos manuais que podem ser automatizados e tudo mais, mas eles têm que andar junto, né, caminhando na mesma direção. Você não pode fazer um sem fazer o outro, senão você acaba meio que tendo esse grande problema, né, que você automatiza tantas coisas que e essas automações elas acabam dependendo de um output de um determinado serviço. Ah, depende de uma planilha que você faz um select num banco de dados, vira uma planilha, essa planilha é processada, gera outra planilha, e essa outra planilha é processada por outra automação e por outra. Então aí quando você tem um problema de verdade, assim, muda algum contrato, né, você não tem uma gestão desses contratos, quando alguma coisa muda fica difícil debugar onde que aconteceu o problema, né. Então tem que ser mapeado, né. Eu queria até aproveitar e ouvir a Mit sobre isso, né? Tipo, porque na minha cabeça, assim, se você faz esse negócio sem uma governança, você acaba meio que perdendo, né, o rastro de onde o que você fez, de onde você passou, né?
Antes da Mi falar, esse exemplo que você falou aí, Gui, pareceu, como eu sou um leigo no assunto, me pareceu que você estava descrevendo o filme do Multiverso da Loucura, não? Porque aí você vai fazendo uma planilha que vai conversando com outra planilha, que vai precisar de um insert ali, que aí precisa de um outro sistema que vai pegar, vai... que é isso, gente? Calma.
É tipo isso.
Precisa...
Pior que é isso mesmo, ele descreveu.
Pior que é isso? Precisa de uma governança, né?
É uma gambiarra linkada numa outra gambiarra, assim, é uma loucura mesmo. Então, sim, esse cenário é real, precisa de uma governança, assim. Esse cenário é real, então, como é que nasce, né, essa área nas empresas? Ela nasce dentro da operação. E aí, por isso que começa essa bagunça toda, porque nascendo dentro da operação, não tem ninguém de governança, não tem ninguém de InfoSec para acompanhar isso tudo. Então, como ela deveria nascer, deveria ser dentro de produto, para já ter esse acompanhamento, sabe? Então, assim, deveria nascer dentro de produto e ainda ter um target. Olha, isso que a gente tá desenvolvendo é para durar no máximo 3 meses, no máximo, assim. E assim, em um mês a gente tem que avaliar se isso que a gente desenvolveu faz sentido mesmo desenvolver a longo prazo ou não. Porque muitas vezes a resposta é não, sabe? Tipo, a gente desenvolveu isso aqui pra testar e não deu certo, não funcionou, assim, não tá ajudando em nada, sabe? Só tá piorando. Então, não faz nem sentido, sabe? A gente nem ocupa o roadmap de produto com alguma coisa que não vai fazer sentido desenvolver. Então,
esse é muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta, porque a gente fez uma live com o Gui e com o Efren, que a gente criou um MVP em 30 minutos. E nos outros 30, a gente ficou respondendo perguntas e tomando vinho, né? Pelo menos o F. Porque o Gui tava tomando uma coisa que eu não posso... Bebida, né? Que passarinho não bebe. E eu tava só tomando minha coquinha, maravilhosa coquinha. A gente passou por alguns episódios, como com o Bruno, recentemente. O próprio Efren também falou sobre no-code. Então, acho que a parte técnica do Product Hacking, a gente tem uma base ali. É, claro que a gente vai entrar mais. Mas a pessoa que trabalha com Product Hacking, quais são os soft skills dela, né? É, tem algo diferente do que o soft skill de uma pessoa de produto ou não?
Olha, é muito de pessoa de produto mesmo. Só que o que, que a gente agrega de diferente de um PM, né? Que eu vejo, a gente traz muito o olhar da operação junto. Isso é um dos feedbacks que eu mais ouço assim, em startup, né? Quando eu entro nessa área de Product Hacking. É isso, alguém, quando eu entro e eu falo o que é o Product Hacking, a pessoa fala, olha, a gente precisa disso, porque o PM não olha pra operação com o mesmo olhar que você olha. Então, assim, são as mesmas competências de um PM, sabe? A gente tem que saber todas a comunicação, né? Toda também priorização de roadmap. A gente também olha muito pra isso. Mas de diferente, a gente traz uma visão operação mesmo, que vem lá do passado, né? Quando a gente trabalhava ainda dentro do business, né? Então, sim, essa é uma das diferenças, mas sim, tem todas as competências aí que um PM tem, todas as soft skills de um PM, a gente também precisa exercer a mesma coisa.
Boa, eu queria, aproveitando o gancho, eu costumo ver, assim, em alguns casos aqui, que algumas experiências que eu já tive no passado, né, que o cliente, geralmente o PM enxerga como cliente das aplicações dele, o cliente final. Então, a pessoa de produto, ela sempre enxerga o usuário que vai baixar o app ou que vai acessar na casa dele aquela aplicação e tal, como sendo seu cliente. Mas, na maioria das vezes, a gente tem todo um processo manual que fica por trás, né? Principalmente na startup, né? Nesse começo inicial de uma empresa, que, assim, em tese, demandaria que o PM enxergasse a operação também como seu cliente, né? Então, fizesse uma solução end-to-end. E aí eu queria ouvir de você, Mitch, como, assim, é isso mesmo? Assim, você disse que vocês trazem esse olhar de operação, mas não deveriam todos os PMs trazer esse olhar mais holístico, né? Enxergar quem são todos os seus clientes, né? Não só olhando para o cliente final, porque no fim me parece que trabalhar para um produto que vai estar na rua, né, que vai ter uma adesão de milhões de pessoas, parece uma coisa um pouco mais glamurosa do que trabalhar para a pessoa que está fazendo a operação.
Nossa, foi uma ótima pergunta, Gui, porque nessa transição de passar para a operação, dentro de uma área de produto, esse foi o ponto que realmente foi mais difícil para a gente, né? Porque muitas empresas criam uma área de Product Ops pensando nisso. Vai ser uma área de produto que vai só olhar para a operação, sabe? E a ideia é que realmente o PM consiga olhar não só para o cliente final, mas também relacionar isso com a operação interna, porque a operação interna afeta o cliente final no fim do dia, né? Então não tem como separar uma coisa da outra. Então separar o Product Ops eu acho um pouquinho estranho também, sabe? O PM tem que ter esse olhar. E aí o Product Hack entrando junto com o PM, trabalhando junto com o PM, faz com que tenha um mix, assim, sabe? Dessas duas competências, né? Então o PM vai ajudar muito mais a gente começar a olhar mais para os nossos clientes finais, né? Que foi uma das coisas que foi mais choque de realidade pra gente. A gente só olhava a operação. Quando a gente começou a trabalhar com o PM, ele falou assim, olha, a gente tem que olhar pro cliente final e o que ele está nos dizendo, sabe? E ao mesmo tempo a gente olhava pro PM e falava, olha, mas você também tem que olhar para essa operação e falar o que ela tá nos dizendo. Então a gente misturava essas duas informações para chegar num consenso melhor, assim, de priorização de roadmap, sabe? Então tem que ter essa junção do PM com o Product Hacking é muito importante por causa disso, sabe? Ter uma visão muito melhor do negócio como um todo.
Sensacional. Do ponto de vista do relacionamento da área de Product Hacking com a engenharia, como que era essa relação? Ela era uma relação tranquila e legal ou era meio conturbada? Me conta um pouquinho.
E perigoso. Perigoso,
né? Nossa, pega nos pontos exatos, assim.
Eu quero polêmica, eu quero extrair polêmicas dessa conversa. Mesmo.
Não, muito boa pergunta mesmo. Olha, no começo era muito difícil, porque a gente gerava demanda para os engenheiros, né? A gente gerava muita demanda, a gente gerava muito legado, muita coisa, muita gambiarra nova, que só acabava, né, tendo que explicar mais coisas para o engenheiro, passando mais coisas, mais demandas. Mas aí o que começou a acontecer? eles começaram a perceber que quando a gente entra antes para especificar melhor e testar antes, a iniciativa sai muito melhor desenhada, o discovery técnico sai muito melhor desenhado para eles no final. Então, no começo, a troca foi muito grande, assim, entre os engenheiros explicarem melhor para a gente sobre a arquitetura mesmo, né, que eles estavam inseridos, para a gente fazer algo que não seja uma gambiarra no Google Sheets, assim, sabe? No Excel da vida, e começar a melhorar a nossa arquitetura de automação. Então a gente melhorou para entregar uma solução melhor para os engenheiros, e os engenheiros ajudavam bastante a gente, começou a valorizar mais, porque começou a perceber quanto que chegava mais segundo para eles depois, sabe? E tipo, já ajudava muito depois para realmente fazer o longo prazo. Então é uma relação difícil mesmo. Tipo, a Loft, eu sei que ela tá nesse momento que ainda não tá bom. Tá nesse momento ainda que precisa integrar melhor com o produto, sabe? Para realmente fazer um relacionamento melhor entre essa área de automação e produto. Mas acredita, já começou a ter esse clash bem melhor. Mas é polêmico isso.
Que legal. E me fala uma coisa, a pessoa de Product Hacking, né, ela é... Que tipo de skills, assim, né? O Paulinho já citou a parte mais de soft skills, né? E hard skills, assim, o que a pessoa de Product Hacking, ela é um dev por definição ou não? Ela é uma pessoa que gosta de fuçar e aprender tecnologias novas, né? Você geralmente, você falou de Pipefy, Pipe Drive, etc, né? Então, tipo, é uma pessoa que gosta de buscar nas ferramentas low code, no code, ou é uma pessoa que já era uma pessoa desenvolvedora e que encontrou nessa forma um jeito legal de contribuir para o produto?
Olha, na Creditos, a gente fazia muito um plano de desenvolvimento de carreira em Y. Então, a gente contratava pessoas que não passaram por uma carreira de desenvolvedor, mas que gostariam de começar, ou pelo menos conhecer a área. Ou tanto a área de desenvolvedor mesmo, né, seguir pela carreira de desenvolvedor, quanto de PM também. Então, a gente era esse início da carreira para essa pessoa. Então, a gente desenvolvia essas duas competências, competência de PM e competência de Dev. E aí, ela escolhia no final da carreira, ela podia escolher ficar em PH mesmo, né, em Product Hacking, ou então virar um DL ou virar um PM. Então isso que era legal, assim, sabe? É uma coisa que você consegue desenvolver na pessoa. Mas sim, o que a gente precisa da pessoa, na entrevista, assim, para contratar um Product Hacking, precisa ter essa curiosidade de aprender novas ferramentas, de não ter esse bloqueio, sabe? Ah, preciso aprender uma nova ferramenta, vai dar muito trabalho. Então, quem tava em PH era uma pessoa que entrava e falava, eu sei Python, mas eu quero aprender JavaScript também, ou eu quero aprender Kotlin também. Então essa pessoa que é dinâmica, sabe? Eu sei isso, mas eu quero... É generalista, né? Essa palavra. Quer aprender outras coisas e depois pensar se quer focar, se especializar ou não, sabe? Então esse é o começo de carreira, assim, de Product Hacking.
Um ponto bem interessante que... Eu vou fazer uma pergunta meio que polêmica, tá? Que eu fiz num episódio com...
Acho que não esperava isso de você, Paulinho.
No episódio recente sobre Project Hack. Eu vou fazer uma pergunta que... Sim, eu quero ver o nível de periculosidade que a Mi vai. Até onde ela vai, tá? Que é... O Project Hack é a evolução do Project Manager?
Aqui é só polêmicas. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que os dois devem coexistir. Não tem isso. Não tem como ter uma área de produto sem um PM. E não tem como ter uma área de produto só com PH, assim, sabe? Só com Dev. Não existe. Os três devem existir ao mesmo tempo. E os três se complementam. Então, não acredito nisso.
Ela foi polida, hein, Gui? Ela matou o sonho de todo stakeholder de startup que quer crescer de forma rápida.
Mas você pode até começar a crescer de forma rápida só com um Product Hacking, mas depois você não vai conseguir sustentar por muito tempo.
Olha,
esse é o ponto.
Pode ser que esse seja o segredo para que o dinheiro volte para as startups, hein, Gui?
Tem que aproveitar essa onda de fuga de capital das startups. Acho que a gente achou a fórmula mágica.
Ô Mi, um pouco de Ops, né? O quão Ops é importante na área de produtos?
Olha, afeta bastante, assim. O que muito PM fica focado, né? Isso que o Gui falou, é bem no cliente mesmo, né? E muitas coisas você pode se resolver pela própria operação mesmo, sabe? Então, você automatizando uma coisa que a operação tá fazendo, a gente trabalhava muito com melhorar a produtividade do time, né? E afetava muito a esteira no final, porque a gente melhorava muito o atendimento do cliente. E melhorando o atendimento do cliente, melhorava o NPS no final. E E com o NPS é tudo um ciclo, né? A gente tinha melhores avaliações e melhorava a experiência do cliente. Então, afetava, não tem como não afetar.
Ok, esse é um tema meio nebuloso, né? Na área de produto, que é Ops. A gente não tem muitos conteúdos, o PG vai começar a trazer agora, mas não tem muito, né? Qual que é a sua visão?
Cara, a minha experiência me diz que toda vez que a gente tenta ter essa visão completa daquilo que a gente está fazendo, né, a gente tende a atender melhor o nosso cliente, né? Porque é o que a Mi falou. Se você tem alguma análise manual, né, você está falando de um produto de crédito, provavelmente você vai querer analisar o risco de conceder aquele crédito e às vezes cai para uma pessoa fazer essa análise. É, no caso da Loft, você está vendendo uma casa para uma pessoa, né? Então é um momento que você vai fazer uma vez na vida, duas vezes na vida, então você precisa ter uma pessoa de carne e osso do lado dessa pessoa compradora, né, para tentar ajudar essa pessoa a tomar a melhor decisão. Então sempre tem alguém operando pelo menos uma parte do sistema, né, e toda vez que você olha para essa pessoa que está fazendo uma intermediação, né, você dá mais ferramentas para ela, você melhora o fluxo de trabalho, você melhora a produtividade e assim, né, faz com que o trabalho dela seja mais prazeroso, né? Que fique com menos coisas repetitivas, menos tarefas chatas. Então, no fim do dia, você tá olhando para o cliente final também, né? Porque essa é a melhor experiência, igual a Mi colocou aqui. Então, eu sinto muita falta em PMs, assim, das experiências que eu tive, né? Não só dos PMs, mas no direcionamento das empresas, né? De olhar também para a Ops, né? Então, o mesmo time ser dono da experiência, tanto de quem está usando aquela aplicação, quanto de quem vai suportar aquele uso, né? Então, geralmente, ou você olha para um lado, ou você olha para o outro, né? E aí, isso me parece um pouco, assim, eu com um paralelo que eu faço é com DevOps, né? Então, só fazendo um adendo aqui da parte mais técnica, o DevOps, ele surgiu porque antigamente a gente tinha um time que desenvolvia um sistema e passava isso para um outro time que dava sustentação para aquele sistema. Então você já deve ter ouvido falar na sua vida de um time de desenvolvimento e time de sustentação. Esse não é o melhor modelo, porque você tem um time que só desenvolve coisas novas e legais e outro time que pega aquilo que foi desenvolvido e pega as buchas de produção, né? Quando acontecem os bugs, e isso é desestimulante e é ineficiente. Da mesma forma, e aí surgiu o DevOps, que é o mesmo time cuida tanto do desenvolvimento quanto da sustentação. Então você tem um incentivo positivo aí nessa relação, porque se você escrever um código ruim, você vai sofrer com a operação daquele sistema que você está colocando em produção. Então o desenvolvedor tende a escrever um código melhor, mais limpo, mais testado, quando ele mesmo roda aquilo que ele construiu. O meu paralelo com Product Hacking e Product Manager é um pouco disso, porque se você só olha para o cliente final, você vai esquecer que existe uma operação inteira ali, ou nem que sejam duas pessoas, uma pessoa. Vai ter alguém ali do outro lado que vai ter uma influência no atendimento do cliente, mas que não está sendo olhada, né? Não está sendo considerada no desenvolvimento do produto, e ela fica ali abandonada. E aí você acaba influenciando aquele cliente. Então, no meu ponto de vista, deveria ser a mesma coisa. Então, o Product Hacking e o PM, ou um PM com esses dois chapéus, de qualquer forma, o time de produto deveria ser responsável pela experiência end-to-end daquilo que está colocando em produção. E end-to-end é olhando para o cliente final, olhando para a operação, e se for uma plataforma multilateral, para todos os clientes daquele produto, né? Mas no final das contas, a gente deveria, enquanto PM, ter esse olhar mais holístico. Aí você vai esbarrar em alguns pontos, né? Porque é banda, né? Então você vai demorar um pouco mais para construir seus produtos, ou você pode ter algum tipo de não necessariamente um atraso, mas você vai ter que construir mais coisas, né, mais partes daquele seu produto para que ele esteja ok para ir para a rua. Então você tem que começar a utilizar também do MVP como ele deveria ser, né? Então, tipo, testar as hipóteses e uma vez tendo as hipóteses testadas e validadas, você começar a fazer um rollout de uma versão melhor para o cliente final, uma versão mais automatizada para sua operação, enfim, eu acho que é um pouco disso.
Omi, por que você acha que não tem essa consciência de que as empresas, né, pela sua experiência, as empresas não têm essa consciência de olhar para o Ops?
Eu acho que talvez não seja nem consciência, assim, sabe? Talvez elas tenham, mas sempre pega muito a prioridade mesmo de atender o cliente, né? E eu sei que sempre as empresas tentam, assim, os lugares que eu vi que já tentaram criar essa operação, essa squad, né, só pra Ops, realmente a rotação é muito grande de devs, porque é muito desmotivador ficar só pegando, né, apagando incêndio, seria. Então, não deu certo, assim. Então, não é só falta de consciência, mas eu acho que é uma priorização muito focada no cliente, sabe? E agora o porquê isso existe, eu não sei exatamente. Não sei dizer, mas agora eu tô passando por uma experiência aqui que eu não tô só como product hacking, né, na Parcelex, eu tô realmente liderando o time de produto, que começou a criar agora o time de produto, que é uma empresa bem recente. E aí eles têm algo muito diferente de todos os lugares que eu trabalhei, porque eles são opostos, assim. O time de produto realmente tem aquela visão cliente, 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 esquece a operação. E eles são totalmente oposto, é operação, 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 e estão esquecendo o cliente. Então eu tô passando por esse desafio de falar pra eles, não, a gente tem que olhar pro cliente, sabe? A gente tá esquecendo de olhar pro cliente. A operação tá quase toda automatizada, assim. Eu acho muito incrível pra 2 anos de empresa, assim. Então eu vou descobrir muitas coisas e eu aviso vocês.
Maravilha!
E aí uma das coisas que a gente discutia muito na Creditas é o nível, assim, no ciclo de vida do produto, né? Quando que Product Hacking deveria ser mais requisitado? Porque, assim, olhando o Product Hacking não como para operação, assim, mas como cliente final, sabe? Fazer o MVP mesmo para o cliente final. Em que estágio do ciclo de vida do produto deveria ser... PH faz mais sentido, sabe? PH, enfim, a gente usa essa abreviação. É para os íntimos.
Boa, boa.
Vou pegar essa pergunta. Ela fez a pergunta e eu vou me apropriar dela. Em qual ciclo de vida o PH entra? Na minha humilde opinião aqui, como pessoa de produto, que não entende nada de gambiarras, de produtos, né, pelo menos, gambiarras da vida cotidiana, a gente entende, porque a gente é brasileiro, não? Hã? Gambiarra tá no nosso sangue.
Amarrando o araminho do Fusca lá pra ele pegar toda hora, né?
Porra, juntando 5 Benjamins na mesma tomada, deixa quieto. Em qual momento, na minha visão aqui de fora, né? Seria no início, não? Pra testar rápido, aprendi com o Efren, tá? Então bata nele. Testar rápido, entregar o resultado rápido, impacto rápido, aí você traz e aí você segue todo o ciclo de vida. É isso, né? Mas tem outros momentos do produto que você usa o hacking, tipo, para dar um pouco mais de tração para crescer mais, ou tá caindo ali o produto, né? O rendimento, a performance, aí você usa um hackzinho para tentar levantar. Tem essas coisas? Como que é? Como que a gente, você e a mim, né, podem responder junto?
Mas eu queria deixar para especialista primeiro.
A gente ficou muito tempo discutindo isso, não acredito, sabe? Nesse começo realmente faz mais sentido, porque é o momento que a gente tá testando o produto, né? Então a gente lança o MVP. Mas, por exemplo, teve um momento da Creditas que a gente tava com muitos produtos, né? Em vários estágios do ciclo de vida de produto diferente. Então a gente foi primeiro alto, home, já tava muito mais maduro o produto, e a gente tava com um bem no comecinho que é store de consignado, entre de consignado, né? E pra gente, assim, a gente olhando todos os produtos que a gente tava atendendo com o product hacking, fazia sentido a gente estar em todos. Só que a forma como a gente atua em cada um é muito diferente mesmo. Então, dentro de consignado, que era a equipe que era mais nova, né, dos produtos, a gente fazia muito mais teste direto com o cliente, direto com o usuário final. E aí, nos produtos mais maduros, assim, como auto e home, a gente começava a olhar muito mais para a operação. Então, a gente começou a perceber isso. Se é o correto ou não, eu não sei. A gente ainda ficou para pensar, sabe, se a gente deveria já estar nesse estágio tão maduro, se a gente deveria ainda estar lá ou não. A gente não chegou nessa resposta. Daí, eu até queria a opinião aí do Gui também sobre isso. O que você acha?
Boa. Eu acho que deveria estar. Eu acho que essa pergunta é parecida com a pergunta de que, em que momento devemos envolver engenharia? Né? Sempre a galera faz essa pergunta e acho que a resposta é o tempo todo. Porque, no fim das contas, não mata você ter um olhar para a operação, até corta alguns caminhos, né? E durante todo o ciclo, né? Então, tanto coisas mais emergentes, quanto coisas já que estão maduras, né? Você sempre tem algum ponto para melhorar no processo operacional, né? Então, eu vejo, então assim, minha opinião é, deveria estar sempre coladinho, juntinho com o time de produtos, e deveria ser uma coisa só, sabe? Tanto que quando eu tava saindo da Loft, a Loft tava começando a adotar uma estrutura que eles chamavam de EPODs, né? Que era engenharia, produto, operações e design, né? Então, deveria ser tão perto quanto isso, né? Durante todo o ciclo de vida do produto, você ter pelo menos uma pessoa com olhar carinhoso para o design, outra pessoa com olhar carinhoso para engenharia, outra para operações e o produto mesmo como um todo, né? Então, deveria ser assim. E aí, apareceu aquela pergunta que eu perdi mais cedo. A minha pergunta para Mitch é: product hacking funciona quando você não tem processos operacionais? Porque assim, eu sempre vejo que assim, as coisas começam de uma forma meio caótica, né? Meio emergente, vamos resolver esse problema e tudo mais. E aí acaba passando para um estágio de legal, mas isso aqui que a gente está fazendo não é eficiente, né? Então vamos automatizar, mas eu vejo muito pouco pessoas estruturando um processo, então assim, criando quais são os steps para bonitinho, assim, desenhando o processo, entendendo qual step faz, ou qual que faz sentido e qual que não faz sentido, e aí depois, em cima disso, tentando cortar os caminhos, né, que é o lance que você falou do process hacking, né, assim, eu vejo o pessoal fazendo muita automatização em coisas que não tem uma estrutura, não tem uma forma, né, e aí a minha pergunta é, product hacking é assim mesmo, ele funciona ou deveria funcionar quando não tem nem uma forma, ou seria mais interessante ter um processo, uma forma estabelecida e depois tentar hackear? Como que você vê isso?
Não, deveria ter uma forma já para hackear depois. Porque esse processo que você descreveu exatamente foi o que eu passei na Loft, né? Na Loft foi assim, eu tava no produto que é Renovation Hub, né? Então é um produto que não tava estruturado completamente ainda. Então eu fiz um negócio chamado Orchestrator, tava ajudando no Orchestrator, que eles chamam, né? Que faz toda a orquestração de todos os processos, mas os processos não estavam definidos. Então o que acontecia? Todo mês a gente mudava, todo mês. Imagina uma coisa que todo mês muda, né? Não tem como planejar depois passar para engenharia a longo prazo. E acaba não sendo realmente um teste, né? Acaba sendo um trabalho muito de business process para desenhar o processo mesmo que deveria ser aquela área, né? Então, não daria certo. A gente ficou com aquilo, que é o Orchestrator, por mais de um ano na nossa mão, sem poder passar para engenharia, porque nunca definiu o processo. Nunca se estabilizou. Então, assim, deveria ser só depois que realmente tiver um processo.
Boa. E aí, a segunda pergunta é: você acha que, do teu ponto de vista, processo é burocratizar as coisas? Criar um processo é igual a burocratizar, ou criar um processo é o começo para você conseguir escalar?
O Gui quer te colocar em más lençóis, não?
É bem startup, né? Essa é muito pergunta de startup, né? As pessoas têm muito medo de burocratizar as coisas, mas isso não é burocratizar. Assim, eu acho que com o tempo, sabe, com a bagunça que fica, se você não colocar processos nisso, as pessoas mesmo da operação vão começar a sentir a dificuldade, sabe? E vão entender que não é que você tá burocratizando a área, mas sim que você tá facilitando para. Quando você joga a palavra, eu quero automatizar a sua área para melhorar a sua vida, as pessoas começam a entender que não é burocratizar. É realmente ajudar a melhorar a produtividade deles, é ajudar a melhorar a forma como eles trabalham, para focar realmente no que eles deveriam estar trabalhando, e não ficar copiando e colando as coisas de uma planilha para outra, por exemplo. Então, acho que isso é fácil até mostrar para as pessoas da operação. Aos poucos elas conseguem entender isso. Trabalhando já muito em operação, eu já percebi isso.
Vou fazer uma pergunta, a gente tá se caminhando pro final do episódio. Esse episódio é muito bacana. É uma aula, não, Gui? Aula.
Eu tô aprendendo pra caramba. Tô amando estar aqui.
Bastante polêmico mesmo.
Você, aprender com polêmica é sempre mais legal, pô.
Adorei.
É isso.
Concordo.
É isso. A Mi vai voltar mais vezes. Isso é fato, tá bom? A gente vai contratar a Mi aqui como especialista em Project Hack. A gente vai mandar embora o Efren, que vai trazer a Mi, que é muito melhor.
Outra polêmica, hein?
E, ô Mi, a gente tem falado bastante, né, nesse episódio aqui. A gente falou sobre o Ops, né, operações, a gente falou sobre processo, a gente falou sobre governança, a gente falou sobre soft e hard skills do PH, do Product Hacking. A gente também falou em qual momento do ciclo de vida do produto o Product Hacking pode atuar. Legal, maravilhoso, eu aprendi pra caramba. Mas, no modo prático, né? Como que no dia a dia a pessoa de produto conecta o Product Hacking, né? Ali, assim, de forma prática. Porque conversando com outras pessoas de produtos que têm essa área de Product Hacking, a dúvida é: putz, eu não uso o Product Hacking até hoje. Aí me apresentaram essa área de Product Hacking. Como que eu incluo eles na rotina do time e como que eu uso eles dentro de um quarter? Sabe? Como que funciona essa dinâmica na prática?
Legal. Esse daí a gente demorou um pouco para entender como é que funcionaria a dinâmica na prática lá na Creditas, né? Mas aos poucos a gente foi se ajeitando e foi entendendo que PH deveria estar sempre trabalhando um quarter à frente dos PMs e do squad. Então como é que faz? Quando a gente desenha o roadmap, o PM normalmente desenha a árvore de oportunidades, né? Então começa com o problema, começa a destrinchar as oportunidades que a gente tem e dentro das oportunidades quais são as nossas hipóteses. E aí dentro dessa árvore, a gente deve olhar para cada hipótese e fazer a pergunta básica. Essa hipótese, a gente está comprovado que ela realmente vai trazer esse impacto que a gente está esperando? Se a resposta for não, aí você marca, tá com PH. E isso vai jogar para o PH. Se a resposta for sim, tá pronto para ser desenvolvido pelos devs. E aí tudo que é não, você joga nesse baldinho e você fala, olha, isso vai ser testado esse quarter PH, e o quarter seguinte, o que for validado, a gente ataca isso para fazer o longo prazo. Então é assim que a gente começou a desenhar melhor como é que seria essa dinâmica e começou a dar certo, assim.
Isso pode ser replicável ou é só... Isso, não sei, né? Porque Creditas, Loft e aonde você tá são empresas diferentes, óbvio, claro. Contextos diferentes. Esse modelo que você aplicou na Creditas, ele pode ser replicável, por exemplo, se o Gui quiser criar um Product Hacking, um time de Product Hacking na Amazon. Porra, imagina, um time de Project Hack na Amazon. Ele consegue replicar esse modelo também? Ou você tem que ver várias premissas e variáveis ali no seu contexto para poder...
Quando o PH nasce da forma que deveria nascer, né? Que deveria nascer dentro de produto mesmo, não da operação, ela é mais facilmente replicável. Agora, quando nasce na operação, que é normalmente sempre... Todas as empresas costumam nascer na operação. Aí é mais difícil fazer essa transição. Ela não é fácil. Porque PH vai vir com uma carga de legado junto, carregando para dentro da equipe do squad. Com várias já demandas prontas, sabe? Olha, eu tenho essa lista aqui para fazer a longo prazo. Então a roda começa a girar muito mais lento, né? Porque já tem uma lista de coisas testadas que deveriam ser efetuadas para o longo prazo. E aí demora um tempo até que essa dinâmica que eu falei comece a rodar, né? Então, essa é a maior dificuldade, assim, que foi para algumas equipes lá da Creditas de passar desse modelo para o outro. E essa é a dificuldade que a Loft tem ainda, de realmente passar para um modelo novo dentro de uma iPod mesmo, que é o que eles idealizam, né? Mas eu acho que ainda falta um pouco para chegar lá.
Eu acho que... Eu achei interessante esse lance de... Porque no final das contas você acaba testando bastante coisa com Product Hacking, né? Meio que... Como eu faço para testar isso? Rápido. Vamos testar isso rápido. Legal. Testou, entendemos que é ok. Então, agora você vai para um processo de maturação, né? De desenvolvimento da solução final, né? Achei isso muito, muito legal, cara. E eu tava pensando quando você tava falando aí dessa lista, né, de coisas, né? Então, a sensação que eu tenho, e aí eu queria até te ouvir sobre isso, assim, a sensação que eu tenho é que quando você tem uma lista dessas, assim, você tá muito... Que eu vi, assim, bastante, né? que quando você está muito na operação, você olha muito o curto prazo. Então, você quer olhar o agora, eu quero resolver o meu agora. Então, tipo, as chances eram de que as soluções, a lista de soluções que eu tinha lá com o time de Product Hacking eram listas de soluções bem imediatistas, assim. Não necessariamente elas resolviam o problema, mas elas resolviam a causa raiz do problema, mas sim elas tratavam do sintoma de forma mais rápida, né? E quando você está completamente distante ali no time de produto, esse time de produto só pensa na causa raiz do problema, fica elocumbrando a solução final, bonita, maravilhosa, e que não necessariamente conecta com a realidade, né? Então, é isso mesmo, assim, quando você enxerga, é isso mesmo, porque eu vejo que quanto mais a gente consegue juntar essas duas visões, né, aquela visão idealizada de um futuro, né, e o que eu tenho hoje, mais fácil fica para mim de conseguir construir esse caminho em direção a esse mundo idealizado, que provavelmente nem vai ser uma realidade nunca, mas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho o que faz sentido, o que não faz, e vai tomando outras decisões e tendo uma coisa um pouco mais escalável.
É bem isso que você falou mesmo. Eu acho que sempre chega no equilíbrio, sabe, quando a gente junta essas duas áreas. Porque a área de dev, o squad, os PMs estão muito focados naquela ideia enorme, assim, que vai durar um quarto para ser desenvolvido. E a gente traz soluções pequenas, assim, que a gente desenvolve, assim, 2 semanas. E fala, não, talvez isso aqui só já ajude um pouquinho. E aí, quando a gente começa a complementar as ideias, né, juntar todas essas ideias e sugerir mais coisas, mais de curto prazo ou médio prazo, ou mais rápido, a gente começa a chegar no equilíbrio melhor. Então, é uma dinâmica, assim, que demora pra acontecer. Ela é difícil no começo, porque realmente essas duas mentalidades são diferentes, mas que no longo prazo traz um benefício enorme aí pra equipe.
Então, show, né?
Perfeito. Mais uma aula sobre Product Hack do Project Gurus. A gente vai criar uma playlist para aí, né? A pessoa vai ouvindo e vai aprendendo o Project Hack. E uma informação bem importante. O link do perfil da Mi vai estar na descrição desse episódio. Então, você que ouviu até aqui, tá com dúvida sobre Project Hacking ou Ops? Manda um oi, Mi, tudo bem com você?
Pode discordar ali também, eu adoro ouvir sugestões de feedback.
Então manda lá.
Pode mandar.
O Gui também, coloca lá Gui Peluso no LinkedIn e fala, manda cupom. Só isso pra ele.
Vamos pensar no seu caso. Vamos pensar no seu caso.
E aí a gente encerra esse episódio. Saindo daqui um pouco triste, um pouco desanimado, porque os stakeholders ficaram frustrados com a resposta da Mi, que o Product Hack não é a evolução do Product Manager e não vão poder entregar rápido sempre, né? Não?
Então, gerou mais um conteúdo pro próximo podcast aí. A gente debate mais sobre.
Olha só, o Gui, a gente vai colocar um fundador de startup e a Mi no episódio e vai falar, converse.
Vai lá, filhão.
Convence a Mi que Ops não é importante, vai lá. Que processo não é importante, governança não é importante, vai. Então, Mi, muito obrigado, viu?
Foi um prazer participar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Legal. Eu me diverti. Eu espero que você que deu play nesse episódio 136, a produção me passou agora, episódio 136 do Project Gurus. E Gui, muito obrigado por você, no meio do caos, você tá aqui comigo.
Eu que agradeço, sempre é uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês, aprender, bater esse papo. Adoro estar aqui. Obrigado pela oportunidade.
E o Gui volta quando ele tiver agenda, né? Porque o homem é muito ocupado e é em dólar. Então a gente, né, tem que esperar a cotação baixar, aí a gente chama ele. Aí quando a cotação aumenta, a gente não chama ele. Ou seja, tem que esperar o Guedes não fazer merda. Dito isso.
Difícil, hein?
Ok. Então vamos para essa. Não. Vou encerrar logo. Beijo, tchau, fui.